Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
E eu sou o Emerson Alecrim.
No episódio de hoje, a gente recebe um convidado aqui, que acho que ninguém conhece na audiência do Tecnoblog, né? É o Tassos Veloso, editor do Tec Tudo. Bem-vindo, Tass.
Eu voltei, agora pra ficar.
Obrigado por me receberem.
É isso aí.
Mas eu ia comentar justamente que ainda bem que o Tassos é jornalista, né? Não cantor.
Ah, você vai cagar no mato.
No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um rumor que aqueceu as discussões lá na comunidade do Tecnoblog. Parece que a Apple e a Samsung estariam cogitando remover os carregadores da caixa e também, no caso da Apple, remover o fone de ouvido. No segundo bloco, a gente imagina como seriam os novos MacBooks com os processadores Apple Silicon e também falamos sobre a treta que rolou essa semana entre fintechs e a Caixa Econômica Federal. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
O mundo inteiro está num momento diferente e todos precisam repensar as suas vidas em sociedade. O recado deste Tecnocast é da Unisinos, de onde estão saindo diversos projetos de pesquisa para essa nossa nova realidade, né, Riga?
É, e os projetos que a Unisinos compartilhou com a gente foram feitos por 5 estudantes do curso de fisioterapia. Elas usaram canos de PVC para facilitar o dia a dia de quem mais precisa.
A Mayara, a Natália, a Bruna e também a Martina foram pelo caminho da tecnologia assistiva. Elas criaram andadores infantis e o mais legal é que elas fizeram um tutorial ensinando outras pessoas a montarem os seus próprios andadores em casa.
Olha aí. Esse projeto, ele pode auxiliar no desenvolvimento motor de crianças com atraso na aquisição da caminhada, mas o mais importante nesse tempo de isolamento social é que as famílias podem se beneficiar da ideia e estimular as crianças com a ajuda de um acompanhamento remoto, sem sair de casa.
E tem também o projeto da Ingrid, na disciplina de biomecânica de órteses e próteses. Ela construiu um dispenser para álcool em gel que você pode acionar com os seus pés.
E o dispenser, ele pode ser transportado para qualquer lugar, inclusive em ambientes externos e evita a contaminação pelo manuseio, já que as pessoas não precisam tocar em nada. E os dois projetos ficarão à disposição dos estudantes da Unisinos para que sejam usados nas atividades de ensino e serviço.
Então, se você também gosta de desafios e de pensar em meios para melhorar a nossa vida em sociedade, saiba que a Unisinos está com um processo seletivo em aberto para cursos de graduação. Para saber mais, acesse unisinos.br/graduação ou vai lá no post desse Tecnocast. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para
10 minutos e 20 segundos.
Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí?
A primeira e única mensagem enviada para o tecnocast@tecnoblog.net é do Regis Fontes. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem 40 anos e disse o seguinte. Fala pessoal, tudo bem?
Beleza.
Eu queria levantar um ponto relativo ao episódio 150, que focou na troca pela Apple dos seus processadores de Intel para Apple Silicon com arquitetura ARM. Entendendo que esse movimento vai no sentido de borrar um pouco mais os limites entre smartphones, tablets, notes, desktops, vocês acham muita loucura pensar que podemos ver uma Dock Apple no futuro não tão distante? Algo na linha do Samsung DeX ou até mesmo do LapDock do Motorola?
Nossa.
Atrix? Eu nem lembro mais quando foi lançado, faz muito tempo.
Foi 11, 10 ou 11, faz muito tempo.
É, por aí. Pra mim, faz sentido pelo fato de pensar que os aplicativos estarão cada vez mais preparados pra funcionar nos dois ambientes, mobile e desktop. Algo que, pelo que entendo, sempre foi o calcanhar de Aquiles desses docks. Por outro lado, pode não fazer tanto sentido, uma vez que isso poderia canibalizar os dispositivos mais caros, como MacBooks e iMacs. Enfim, eu gostaria que meu smartphone fosse também meu Note e meu desktop, mas não sei dizer se isso estaria no horizonte da Apple. O que vocês acham? Forte abraço.
Cara, eu acho que do ponto de vista de produto, eu não vou nem analisar aqui capacidade de processamento e tal, porque a gente sabe que dá, né? Mas do ponto de vista de produto e vindo da Apple, que preza por um produto simples, fácil de entender, e, né? E um produto fechado, que você não fica imaginando partes para conseguir fazer ele funcionar, eu não acho que faz sentido. Não por enquanto.
Na verdade, eu acho que a Apple vai totalmente no sentido contrário a esse, né? Pelo menos, talvez a Samsung já teve essa experiência, né? Hoje a gente tem o modo DeX nos tablets e funciona legal. Você não precisa nem mais do cabo HDMI, né? Ele já funciona, só conectar um teclado Bluetooth e tal. Mas no caso da Apple, o que a gente vê é que a Apple faz um esforço até para separar o macOS do iOS. Quando você vê, por exemplo, o que é o macOS Big Sur, o visual dele, parece que ele foi feito para ser o oposto do que é o iOS, né? Com um ícone cheio de 3D, sombra, tá? Coisa que você não vê no iOS, né? Coisa que é o contrário do iOS, que é uma coisa mais flat com degradês muito mais simples, né? Então, parece que a Apple, ela tenta deixar muito claro o que que é cada produto. Então, eu já participei de algumas sessões privadas com executivos da Apple. Sempre que tem algum lançamento, assim, de produto no Brasil muito grande, a Apple não costuma fazer eventos de lançamento no Brasil, mas a gente tem encontros reservados com especialistas e com executivos da Apple Brasil e até de outros países, até da matriz, para tirar algumas dúvidas mais técnicas sobre o produto. E o que eu sempre vejo em apresentação de MacBook e iPad é que o executivo da Apple, ele sempre fala assim: olha, iPad é iPad, MacBook é MacBook. Públicos diferentes, o jeito de usar é diferente, o sistema é diferente, e a gente não pretende juntar isso aqui. E fica muito claro, porque, tipo, você olha o macOS Big Sur, meu, os botões têm o formato da ponta do meu dedo, mas não parece que a Apple vá algum dia, no futuro tão próximo, lançar um MacBook com tela sensível ao toque, sabe? Coisa que já tem no Windows há muito tempo. Não parece, sabe? Parece que o MacBook sempre vai ser isso aqui e o iPad sempre vai ser aquela outra coisa. A Apple faz muito esforço pra isso.
Eu concordo da separação, mas eu não sei se eu concordo com a observação dos ícones, que eu não sei, eu vou esperar pra opinar, vou esperar sair a versão final do Big Sur, porque, cara, tá muito feio, parece beta. Sabe? Então assim, eu não vou usar isso como sendo uma coisa intencional pra separar, porque na verdade tá muito feio. Então assim,
olha, eu acho
a
que
separação
assim,
é tipo, o iPhone é bonito, isso aqui é uma bosta, porque não faz sentido.
Eu acho que assim, se for pra perder o Johnny Ive e fazer isso, traz ele de volta, cara. Pode, deixa o Johnny Ive fazer iPhone ultra fino com bateria pequena, porque é mais bonito, mas deixa ele fazer os ícones, deixa ele, pelo amor de Deus, não. Procurem pelo ícone de bateria do macOS Big Sur, se você ainda não viu, pra entender do que a gente tá falando.
Agora, do ponto de vista de separação, eu acho que até houve um movimento contrário agora, né? Porque os sistemas, eles realmente eram muito opostos, mas agora, com o Big Sur, eles têm elementos mais parecidos na interface. A gente falou até no Tecnocast 150, sobre a questão da sidebar, que tem a altura 100%, né? Isso parece com o design do iPad também. Os ícones de tamanho grande, que até o Barba ficou me zoando, né? Que o pessoal ficando velho, que é ícone grande. Mas não, é pra mostrar como assim, a Apple tá preparando o sistema de desktop pra conseguir rodar também os aplicativos dos sistemas móveis sem ficar muito gritante a diferença ali, né? De colocar uma janela do lado da outra e parecer que, tipo assim, isso aqui é uma gambiarra. Mas eu acho que assim, é justamente por esse fator de parecer gambiarra que a Apple não faria, no momento, um dispositivo estilo DeX ou estilo Atrix, sabe? Porque parece gambiarra. Dentro da filosofia da Apple, da forma como ela divide a linha dela com um foco muito específico num público já determinado ali, né? O iPad, o iPhone, depois o MacBook Air, enfim. E eu não vejo onde encaixar no meio dessa linha um produto do tipo dock, de um DeX ou de um Atrix. E aí, se ela fizesse, seria um acessório que ia parecer uma gambiarra, entende? Então eu não acho que ela faria isso tão próximo assim, tão perto.
E se a gente quiser ainda puxar pro lado financeiro, pro lado de negócios, o que que a gente tem? A gente tem um MacBook que custa $1,000 e a gente tem um iPhone que custa $1,000. Se a Apple lançar um iPhone que se transforma em notebook, por exemplo, pra conta fechar, esses acessórios teriam que custar $1,000. Então, o preço de um notebook completo. Então, é uma coisa assim que, pra Apple, não. É, vamos vender um monte de produto diferente que seja o melhor possível naquela categoria? Vamos. Então, isso pra mim é a Apple hoje, entendeu? Não acho que vai ter um puta, um... Não acho que a Apple é a empresa do Megazord. Não vai acontecer.
Até porque teria um esforço ali também de desenvolvimento de software pra embarcar dentro do pacote do iOS as coisas do macOS. Ou então fazer mais um sistema, um quarto sistema aí, que seria um, que nem você falou, um Megazord, um Frankenstein do iOS com o macOS, entendeu? Então, não tem cara de coisa que a Apple faria.
E olha, macOS, iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, chega de sistema diferente. Não aguento mais. Vai ter um docOS. Não, chega. Acabou. Tá bom. Tá legal.
Bora pra pauta?
Bora lá.
Bom, então parece que a Apple está cogitando não colocar mais carregadores nas caixas dos iPhones. Isso deu o que falar essa semana lá na comunidade do Tecnoblog, né, Riga?
Deu o que falar, todo mundo com os ânimos aí em alta, né? Porque, mas tem que colocar carregador. Não, mas eu nunca usei o meu carregador e não sei o que lá. Essa informação, ela veio do Ming-Chi Kuo, que é um analista bastante conhecido sobre Apple. Acho que talvez ele é o mais conhecido e ele é bem preciso, geralmente, nas informações que ele antecipa pra imprensa, né? Então, se veio dele, provavelmente é verdade, provavelmente vai acontecer. Ele tem boas fontes na cadeia de fornecedores da Apple. Ele diz que o iPhone 12, não se sabe se esse realmente é o nome, mas o iPhone que vai ser lançado esse ano, ele não vai ter carregador. E um mês antes, em maio, ele falou que também não vai vir com fone de ouvido na caixa. Então, você vai comprar um celular, um iPhone 12, e vai ter o iPhone 12, mas o resto, meu filho, aí você se vira, porque não tem.
O vídeo de unboxing nunca foi tão curto, né? Sem esses itens. Vai abrir a caixa, tirar o celular e pronto. Então não tem mais o que mostrar, basicamente.
Tem que mostrar os adesivos da Apple, importante, né?
talvez os adesivos ainda venham, né? Mas eu acho interessante porque surgiram também alguns protótipos de caixas de iPhone, né? Algumas modelagens em 3D já da caixa sem o espaço para colocar o carregador, sem o espaço para colocar o fone de ouvido. E eu tava lembrando até dos celulares antigos, né? Porque você recebia uma puta de uma caixa grande, né? Com um monte de papel, um monte de papelão e um monte de acessório. Tinha celular que vinha com cabo HDMI, sabe? Na época que os Androids estavam ficando super poderosos. A gente bota um cabo mini HDMI e você pode conectar o seu celular na sua TV, sabe? E hoje não vem com tanta coisa, vem com fone de ouvido meio mequetrefe ali, a maioria dos celulares, e tá tirando os acessórios, né? Então já vem pouco e a tendência, pelo visto, é que venha menos ainda, né?
Tava ruim, né? Melhorou. Aí agora tá pior?
Parece que piorou. Isso me lembra uma prática muito recorrente, principalmente no Brasil, que é a diminuição da quantidade de produtos dentro das embalagens, né? Coisa de 15, 10 anos atrás, você comprava uma caixa de bombons com 500, 400 gramas, né? Hoje é 250, né? E parece que eles estão agora indo na mesma onda. Só que o engraçado é que, no caso desses produtos, né? Geralmente a embalagem, o tamanho da embalagem continua o mesmo ou diminui pouco, né? Já a Apple parece que realmente está querendo traduzir um negócio de uma forma para simplificar também o processo de fabricação das embalagens, né? Ou seja, provavelmente a gente vai ter caixas menores, né?
A Apple, ela tem dessas de, às vezes, resolver tirar uma coisa e ela mata e já era, né? Todo mundo conhece a história desde lá do começo com os disquetes, os MacBooks mesmo hoje não vem mais com drive CD-ROM, o próprio conector de fone de ouvido, que muita gente ficou muito puta e depois o mercado inteiro seguiu e agora é o novo padrão, os smartphones não tem mais também. E da mesma forma, depois que saíram esses rumores da Apple, saiu também um rumor falando que a própria Samsung estaria cogitando não colocar os carregadores na caixa, né? E até foi meio engraçado ver isso acontecendo, porque quando saiu o rumor da Apple, a galera ficou putaça lá na comunidade do Tecnoblog, porque, óbvio, é Apple, já é tudo muito caro no Brasil, então é natural que o pessoal já tenha esse rancinho, né? Porque, cara, é bizarro pagar R$7.500 num smartphone, né? Mas aí quando chegou a Samsung, aí a galera, porra, de vez caiu a casa, né? Porque, não acredito, até a Samsung vai fazer isso, né? E porque todo mundo sabe que, assim, se a Apple fez e a Samsung também tá fazendo, todo mundo vai fazer. É só esperar que vai acontecer também.
O paralelo mais interessante que eu vi no mercado até agora é o de você comprar um carro e ele vir sem as rodas. E, assim, pra mim, faz um pouco de sentido. Ok, Porque você imagina, no Brasil, o índice de smartphones é elevado, mas não é todo mundo que tem smartphone. Então, caso isso aconteça, e mais pelo lado da Samsung, menos pelo da Apple, mas assim, as pessoas vão começar a se modernizar, pegar o smartphone e aí gastar mais dinheiro para comprar um carregador. Para mim, a grande preocupação é essa. Porque quem tá lá no stop, top, top, provavelmente até já tem o carregador. Agora, e quem tá entrando agora, chegando agora nesse universo dos smartphones? É o carro sem roda ou sem volante. São pessoas que não estão acostumadas ainda com essa tecnologia. A gente tem ainda no Brasil uma barreira em relação a isso.
Então, eu não traçaria o paralelo de carro sem roda. Eu acho que é mais pro carro sem o rádio, sabe? Porque pensa no seguinte, quando você troca de carro, quando você vai comprar um carro novo e vende o seu antigo, você vende ele com tudo ali, né? Com os pneus, vai tudo embora. Você não guarda os pneus pra você, você não guarda as rodas pra você. O rádio talvez você possa fazer isso, se você quiser uma coisa diferente, sei lá, uma coisa com tela, enfim, diferente. No caso dos celulares, a maioria das pessoas já tem um carregador. Então elas têm um adaptador de tomada e elas têm um cabo. Beleza. Quando você compra um novo celular, provavelmente o seu cabo ainda funciona bem. Provavelmente o seu adaptador ainda funciona bem. Então você pode usar aquilo ali ainda. Então você não tem a necessidade de comprar um outro. E outra, esse tipo de acessório você encontra muito facilmente em qualquer lugar. É tipo, você vai na padaria e lá no caixa onde vende balinha, vende um cabo USB. Então não é uma coisa super inacessível, super difícil de comprar. E a gente tá falando de celulares bem caros. Então um iPhone 12, principalmente com esse dólar absurdo, vai chegar aqui muito caro, alguns milhares de reais. Eu acho que assim, nos celulares de entrada, eu acho que você tem que mandar todos os acessórios pra pessoa, pelo menos começar a usar o aparelho. Agora no mais caro, é tipo o conector de fone de ouvido, sabe? Não tem ali mais, você é quase obrigado a usar um fone Bluetooth, mas é ok, o celular já é super caro, talvez você já tenha um fone Bluetooth, entendeu?
Ou já tenha dinheiro pra comprar um fone Bluetooth, né?
Exatamente.
Esse é o ponto. Mas eu não acho que essas analogias com carro fazem sentido, acho que nenhuma que vocês apresentaram. Porque assim, primeiro que a do carro sem rodas, o Riga já falou, e a do sem rádio também não faz sentido, porque você não precisa do rádio pra ligar o carro, né? Enfim, seria algo relacionado ao combustível, mas eu vou pular fora das analogias, porque também não vou conseguir pensar em nenhuma aqui. Talvez seja aquela da impressora, não sei, né? Da impressora que não vem com cabo, e você precisa do cabo pra fazer a impressora funcionar. Ou dos controles que não vem com pilha, e você tem que comprar pilha pra usar o controle, sabe? Então, eu acho que tem esses paralelos no mercado já de eletrônicos, mas a gente não estava acostumado com a ideia de um aparelho vir sem o carregador, porque a gente precisa dele na hora ali para ligar. E, de novo, como o Riga colocou, né, a expectativa, os rumores falam nos aparelhos top de linha. A gente não sabe se isso vai acontecer com os outros modelos. Eu imagino que não também.
É, no caso da Apple, certamente são os aparelhos mais caros do mercado, bem próximo disso. Mas a Samsung, isso traça um precedente delicado, porque ela, digamos, a Samsung começa com a linha S ou com a linha Note, daqui a pouco tá no Galaxy A, celular de 999 ou 1299 atualmente, e também sem esse tipo de... A gente chama de acessório, parece até que é secundário, mas na realidade é um item fundamental. Sem ele você vai usar o smartphone por 24 horas, talvez 48 horas e depois ficar desassistido. Sem falar naquela história toda de compatibilidade, porque às vezes o cara tem um carregador com uma determinada potência, um determinado output, que sei lá, às vezes é micro USB e ele comprou um celular que já é USB-C, começa a criar toda uma complexidade que quem vive no universo da Apple sabe como é que é em relação aos dongles. Algumas coisas pra gente considerar antes de formar opinião em relação a essa história aí.
Eu acho que o maior problema, o problema fundamental mesmo, é que quando a gente compra um produto caro ou premium, talvez não topo de linha, mas que tem alguma coisa de premium ali, a gente quer que, além do produto em si, você tenha uma experiência completa. E no caso dos smartphones, eu acho que essa experiência completa seria o hábito que a gente criou de abrir a embalagem e ir descobrindo tudo que vem. Então você tira lá o celular e depois descobre, olha, vem uma capinha, olha, vem uma película, vem um fone de ouvido que parece legal, sabe? Então eu acho que a gente está muito ligado a essa experiência. A gente quer o produto principal em si, mas quer o complemento, né? A gente se acostumou a isso. E de repente mudar essa forma de apresentar o produto, de repente dá uma sensação de que, putz, eu paguei caro dinheiro, eu queria algo mais, né? Eu acho que tem esse fator, digamos, psicológico envolvido.
Também depende muito da aceitação do consumidor. Se a gente traçar um paralelo com fones de ouvido, já é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, os Google Pixel, ou antes os Nexus, eles não virem com fone de ouvido na caixa. E aqui no Brasil, quando esses aparelhos foram lançados, eles vieram com fone de ouvido na caixa, porque o público brasileiro não estava acostumado. Você compra um celular, vem com um monte de coisa, e agora não vem mais com fone de ouvido, não tem como, né? E no final das contas é um custo muito baixo, então resolveram mesmo colocar até para ter uma aceitação melhor.
Eu queria separar esse episódio aqui em alguns pontos pra gente começar a debater cada um deles, que eu acho que vai ficar mais sucinto aqui, né? Então, o primeiro argumento que o pessoal usa pra remover os carregadores e os fones de ouvidos da caixa é que isso geraria uma economia de custos. Então, a Apple cortaria custos nesses dois acessórios pra depois gastar com outra coisa, que no caso parece ser o chip de 5G, né? E essa justificativa veio tanto nos rumores de Apple quanto nos rumores de Samsung. Aí eu separei aqui alguns acessórios da Apple pra gente tentar fazer uma continha aqui. O carregador de 5 watts custa $19 nos Estados Unidos e R$149 aqui no Brasil. Aí um dólar é R$8 mais ou menos. O de 18 watts, que é o que tá vindo nos iPhones Pro, custa $29 lá fora e R$219 aqui no Brasil, o que é bizarro, né? R$220. Só que a Apple não paga esse valor para fazer esses produtos, né? Ela paga a fabricação, ela tem o custo ali de, sei lá, de componentes, talvez do desenvolvimento do produto, né, do carregador. Só que esse desenvolvimento também é uma coisa que não mudou nos últimos anos. O carregador tem algumas adaptações ali, mas basicamente é a mesma tecnologia. Não teve grande evolução, grandes gastos com pesquisa por parte da Apple. Então, se a gente for ver, eu acho que dá para chutar, sei lá, quanto que se chutaria o custo de produção. $5 no máximo.
Olha, eu tenho uma lista de materiais, no caso do iPhone X, então não é o mais recente, da época que a Apple ainda mandava aquele carregador horrível de 5 watts. E a IHS disse o seguinte, que o conteúdo da caixa, ou seja, carregador, fone de ouvido, na época adaptador de fone de ouvido também, o cabo USB e a caixa em si, a embalagem, no total dava $12. Então, assim, é um custo bem baixo, né?
É.
Mas a gente sabe que no último trimestre do ano, que é o trimestre mais forte da Apple, né? Porque depois, logo depois do lançamento do iPhone, a Apple vende mais de 70 milhões de unidades de iPhones. Então, você multiplica isso pelo custo, então dá um valor mais considerável, né?
É, mas acho que o ponto é o seguinte. Se você pega os Galaxies da Samsung, o Galaxy S20... Fui até pesquisar aqui o preço de lançamento, que eu já tinha esquecido lá do S10, né? Ele chegou por $100 a mais do que o Galaxy S10, né? O Galaxy S10 por $899, o S20 por $1,000 arredondando. E a grande novidade, além da questão da tela de 120 Hz e filmar em 8K e a câmera com zoom, enfim, é o chip 5G, né? Que é o que tá no rumor, que o iPhone 12 pode ter um chip de 5G. Então essa seria uma das justificativas, que a Apple estaria tentando economizar custos por conta do gasto com os chips de 5G. E aí o que todos dizem é que a Qualcomm está cobrando muito caro nessas tecnologias de 5G, por ser uma coisa muito nova ainda, não ter fabricação em massa e não popularizou a tecnologia, tudo aquilo que a gente já sabe nessa dinâmica. E a Apple estaria tentando encontrar formas de vender o novo iPhone pelo mesmo preço, sem subir o preço, igual a Samsung fez com a linha S. E o jeito que ela encontrou seria isso, removendo da caixa. Não sei se isso faz sentido para vocês.
É, teria que saber o quanto a Qualcomm cobra. Porque essa semana mesmo, se não me engano, eles anunciaram um novo chipset que também tem componente 5G, mais barato, voltado para o mercado de celulares intermediários. Então existe sim uma corrida para baratear esses custos. O desenvolvimento lá, né, do 5G já começa a se diluir conforme chegam assinantes, conforme a infraestrutura está sendo instalada. Cara, assim... Um chute educado, mas ainda um chute. Eu não sei se faz sentido o chip 5G custar tão caro. E se for tão caro assim, como é que outras marcas já estão colocando desde o ano passado e os preços já estão caindo e a Apple, de repente, precisa tirar coisas tão baratas para eles, né? No custo deles para conseguir embutir esse chip. Fica sempre a dúvida, né? Pô, será que eles não conseguem espremer então um pouco a margem que é gigantesca para colocar esse benefício? E esse ano vai ser mais caro, no ano que vem já vai ficar mais barato.
Nessa conta que eu fiz, por ver, eles estão espremendo um pouco margem, né? Relativo ao que a Samsung fez, subir $100 no aparelho, a Apple economizar $12, como o Riga falou, arrancando componentes da caixa aí, a ainda é uma diferença de 88 dólares.
Mas a Samsung tem o Galaxy S20 sem 5G também?
Tem, é, não, mas aqui eu tô fazendo como referência o aparelho com 5G, né? O S20 não de entrada, não é o modelo mais barato.
Entendi.
Então, acho que tem dois pontos. O primeiro é que o histórico da Qualcomm não conta a favor dela, né? Inclusive, já teve uma briga entre Apple e Qualcomm por questões de licenciamento. Eu acho que não é nem a questão do custo para fabricar o módulo de 5G, mas o custo que a Qualcomm decide cobrar para licenciar a tecnologia, né? Nesse mercado, sempre que você coloca um chip 3G, um chip 4G da Qualcomm, a fabricante ela paga uma taxa por dispositivo vendido para a Qualcomm. Então, a gente não sabe exatamente quanto é esse valor, são contratos muito confidenciais, mas a gente sabe que pesa bastante no custo final. E o segundo é que o custo de uma fabricante para ela colocar um acessório na caixa é muito diferente de um custo para ela vender o acessório em si para o usuário final, né? Então fica meio estranho assim, na verdade. Porque quando você tem um adaptador que seja, ele custa R$10 para a empresa. Se ela colocar esse carregador dentro da caixa do celular, esse carregador vai custar X, vai custar R$15. No final das contas, com os impostos e tudo. Se ela vender para o consumidor final, o imposto é diferente, porque o celular ele tem algumas vantagens, alguns benefícios fiscais. Não sei como é nos outros países, mas no Brasil funciona assim. Então, o custo para ela vender fica muito mais alto. Então, ela não conseguiria vender por R$15 o carregador, teria que vender por, no mínimo, sei lá, 30. É por isso que, quando você quebra a tela do seu celular, aquele celular que você comprou por R$1.200, a tela custa 900, porque a tela não se beneficia da isenção fiscal que tem os smartphones. Então, fica uma coisa muito mais cara também. Então...
E é por isso também que a gente precisa urgente de uma reforma tributária no Brasil, né?
também.
Paulo Guedes, que ouve aqui o podcast, olha só, isso, uma demanda depender, de todos.
Se for depender do Guedes, tá ferrado.
Então, quando eu trouxe esse assunto numa das colunas que eu fiz, uma das coisas que ouvintes falaram foi: tá, mas e como isso vai impactar a minha vida, então, na hora de comprar o iPhone? Vou comprar o iPhone 12, ele não tem esses itens. E o que eu tenho visto de pensadores do mercado tech falando de forma muito interessante é que então o preço desses itens deveria ser de alguma forma subtraído. Hoje eu vi uma imagem de como deveria ser, imaginando, né, a venda da Apple do iPhone 12. Aí teria lá no site uma parte em que você escolhe se você quer adicionar um carregador por um preço mais barato ou se você quer o equivalente ao preço de um carregador em aplicativo, sabe? Um gift card. E é isso que, no meu entendimento, vai ter um grande apelo para o brasileiro caso a gente siga por esse caminho, e tudo leva a crer que vamos por esse caminho. De que os celulares têm que diminuir de preço, porque muita gente vai ter que comprar o carregador, porque aqui a gente ainda tem o hábito de revender. Então, quando você revende, você coloca o carregador. Então, quando você comprar um novo, você vai ter que também comprar um carregador. Fora isso, fora esse contexto de que o iPhone tem que vir, sei lá, somando tudo, uns R$400 ou R$500 mais barato, fica impossível de defender, pelo menos é esse o feedback que eu tenho ouvido das pessoas. Sem essa redução de preço, a galera vai cair matando em cima da Apple, com ou sem 5G, sendo uma decisão assim para trazer uma nova tecnologia de conectividade, porque no fim das contas é o preço, né? De $999 aqui vira quase R$9.999.
18.
É, exato.
Mas eu acho que se a gente for levar essa questão da conversão do dólar para reais, a gente não vai perceber queda de preço nenhum, né? Na verdade, talvez a gente perceba um aumento. E esse aumento não seja tão expressivo assim, mas vai vir com aumento. Pela experiência que o mercado já passou pra gente, eu acho que o máximo que a gente pode ter é uma manutenção do preço, mas dizer que ele vai cair, até porque tem outros fatores envolvidos, né? Você pode, por exemplo, ter a questão da pandemia que influenciou na cadeia de produção e aí aumentou custos, por exemplo, de transporte, logística, etc. E de repente isso também vai cair sobre o preço final. Então, dizer que só por causa da remoção de um item a gente vai conseguir baixar o preço, eu acho que é uma possibilidade muito remota. Talvez a gente consiga, de fato, uma manutenção da faixa de preço, mas queda, se tiver queda de preço, eu acho que vai ser muito pouco expressiva.
Então,
eu
mas acho... a Apple tá com o histórico de tentar diminuir preço, né? O iPhone 11 foi a demonstração disso. Eles perceberam que não dá mais para ficar com aqueles preços altíssimos, porque tem muitos países que não dão conta, não aguentam. E mesmo nos Estados Unidos, tem consumidor que tem percebido que, ah, eu não preciso mais de um celular tão ultra potente como é o iPhone 11 Pro Max para as minhas necessidades do dia a dia. Antes fazia sentido, precisava ter o top, top, top. Agora não mais, porque os aparelhos já são todos muito bons, né? Todos os premium são muito bons.
Porque a linha Pro também não mudou, né? O preço continua o mesmo do iPhone Pro, o 11 Pro.
Sim, então... mas o iPhone 11 ficou mais barato, entendeu? É. E muita gente foi pra ele.
É que assim, a gente tá falando de um rumor, a gente não sabe onde que viria aí, qual linha que seria removido o carregador, o fone de ouvido da caixa, né? Mas, enfim, eu acho que dentro dessa lógica que eu tracei aqui dos preços, que é um dos argumentos que os analistas estão utilizando, né, da questão do 5G, a gente não veria redução de preço. Eu não tô nem dizendo que tá certo, que tá errado. Tô dizendo o que os analistas falaram, né? Que por conta dos preços, dos custos dos chips, do licenciamento, parará, a Apple tá tentando arrumar formas de economizar custos. E aí, como vocês viram, os valores que a gente levantou aqui também, não é um valor expressivo que ela economiza, então, bom, não sei se isso é o suficiente para cobrir os custos da própria Apple. Agora, isso que o Tass tá falando, de reduzir o preço do aparelho e tirar o carregador, reduzir o preço proporcional, né? Eu acho que seria a medida lógica na argumentação de lixo eletrônico, né? A gente quer reduzir a quantidade de lixo eletrônico, porque tem até um argumento que fala que o pessoal não dá muito valor pro que vem na caixa, então detona o cabo, joga fora sem usar o carregador, o cabo, o fone de ouvido. Isso falando num cenário mundial. Eu sei que cada local, cada país tem seus específicos aí. Então, assim, nessa ideia, o pessoal não compraria se não precisasse. E aí a Apple cobraria mais barato no produto e ofereceria um desconto no carregador para quem tá comprando o celular agora, né? Então, compra o kit, o carregador fica um pouquinho mais barato. E, aliás, a Apple precisa fazer isso porque o carregador é muito caro. 5 watts, R$150... Ninguém merece, né? É muito dinheiro.
Os preços estão pela hora da morte. E além disso, a gente precisa considerar que nem todos os cabos são de boa qualidade. A Apple tem uma tradição aí de vira e mexe virar meme, porque o cabo fica, o Lightning, né? Fica mastigado, para de funcionar depois de 6 meses. Então já existe hoje para muita gente, eu não tenho um percentual, mas imagino que seja um expressivo, uma necessidade de já trocar de tempos em tempos, por causa da fragilidade, de não ser o cabo da melhor qualidade do planeta. Imagina, então, você já ter que comprar, no caso, o carregador. Logo que está adquirindo o novo iPhone, você compra o carregador. E aí, depois, dali a 6 meses, ainda compra um novo cabo. E aí, na hora que você for revender, o que, que você faz? Você coloca isso tudo no kit que você vai repassar para alguém? Ou você retém na sua casa e manda só o celular? E aí, a pessoa vai ter que comprar também. Sabe, começa a ficar muito complicado.
É que a gente tá falando de carregadores, não de cabos, né? Os cabos continuariam vindo porque estragam rapidamente. De fato, não tem como. Uhum. Mas o carregador, eu acho que a tendência natural é que depois de tantos anos utilizando o padrão USB tipo A, todo mundo já tenha pelo menos um carregador desse tipo na sua casa. Mesmo que seja de 5 watts, mas já tem. Agora, o ponto é, a gente também tá no meio de uma troca de padrão. Né, a própria Apple, os iPhones 11 Pro, vem com um conector tipo C por padrão. No iPhone é o Lightning, mas no carregador é o tipo C. Então, no meio dessa troca, fazer isso de tirar o carregador da caixa também vai obrigar muita gente a comprar o carregador de novo. Começar comprando o padrão tipo C ou não, ou continua carregando com USB tipo A também. Dá pra plugar, sei lá, no seu notebook, no seu videogame, qualquer lugar que tenha USB normal e vai carregar, mas carrega mais lento. Tem esse ponto negativo.
Só sei de uma coisa, sendo uma informação do Ming-Chi Kuo, quem não tem ações da Anker ou da Mophie já vai comprando agora, porque se isso acontecer... Meu amigo, essas empresas vão bombar. E são produtos de excelente qualidade, né? A gente ainda tem que ressaltar. Ô Mobilon, e o que mais em relação à sustentabilidade e meio ambiente acabou te chamando a atenção?
Eu acho que do ponto de vista de meio ambiente... faz sentido o argumento, né? A gente até gravou o Tecnocast 134, que falava da padronização de cabos e conectores que a União Europeia está tentando implementar lá. A Apple é ferreiamente contra essa padronização, né? Que todos utilizem USB tipo tipo C. E justamente nesse Tecnocast a gente chegou a essa conclusão de que não faz sentido você padronizar os cabos e conectores com essa desculpa de lixo eletrônico, porque no final das contas, você continua comprando o aparelho que vem com um novo cabo. Então o que gera o lixo é sempre ter um cabo novo, sempre ter um conector novo vindo na caixa. Então o único jeito seria isso, o que está sendo discutido agora. Parar de mandar esses conectores na caixa, os carregadores, pra gente começar a cuidar mais do que a gente já tem. E aí, olha, sei lá, tem que fazer alguma promoção pra quem ainda não tem.
Eu acho que é um argumento muito cômodo, mas eu, assim, do fundo do meu coração, eu não acredito que as empresas realmente tenham essa consciência ambiental de, ah, não vamos poluir o meio ambiente com cabos que ninguém vai usar, porque as pessoas já estão com 10 cabos. Eu tenho uma caixa de um monte de cabo igual aqui, que eu nunca uso porque eu sempre tenho um cabo na minha mão. Beleza, faz sentido, mas no final das contas, eu sempre penso que, putz, a Apple é uma empresa que vale $1.5 trilhão, tem um monte de acionista pressionando a empresa pra lucrar mais. A gente sabe que as vendas de iPhones em termos de unidades estão caindo. Então a única saída é aumentar a margem e aumentar o valor médio de venda do iPhone. E a Apple é uma empresa que tem feito isso muito bem, inclusive, né? Então mesmo lançando aparelhos como o iPhone SE, ela tem uns truques muito interessantes de lançar, por exemplo, um iPhone de 64 e imediatamente acima ser de 256. Por quê? Pra você não comprar o de 64, pra você comprar o de 256, porque 64 não dá pra nada. Então com isso ela consegue aumentar com esses truques psicológicos. E mesmo falando o que eu vou falar agora, vai ter gente falando que, ah, o Tecnoblog passa pano pra Apple, mas eu não ligo. É o seguinte, a Apple, pra mim, ela nunca ofereceu uma experiência boa direto da caixa. Então, quando você vê o cabo padrão do iPhone, é um cabo ruim, porque é um cabo com consciência ambiental, mas assim, depois de um tempo ele estraga.
É biodegradável, pô.
Pode ser.
Depois de pouco tempo ele se junta ao meio ambiente, né? Porque ele se decompõe.
É muito ruim. Parece um cabo feito de papel, assim. Ele se desintegra depois de um tempo. Quando você compra um iPhone de uma operadora nos Estados Unidos, ele já vem sem o ejetor de chip. Então já é outro ponto. Porque, afinal de contas, o chip já vem lá dentro. Beleza, faz algum sentido você não mandar o ejetor de chip. Mas, putz, tem uma economia até nisso, entendeu? A Apple teve o trabalho de fazer uma caixa que não tem um ejetor de chip pra, justamente, diminuir um pouquinho ali os centavos, os custos. A gente lembra que mesmo o iPhone 11, não o iPhone 11 Pro, tem um carregador de 5 watts direto da caixa. Quando a gente vê um Moto G com carregador de 27 watts e eu olho a caixa do iPhone 11, eu fico puto. E aí, a gente publicou recentemente o review do Galaxy Tab S6 Lite, que é um tablet pouco abaixo do modelo top da Samsung, que é o S6. Ele já vem com uma capa, ele já vem com uma caneta. E ele custa R$3.000. Quando a gente vê o iPad, ele não vem com capa. Então, me parece que, assim, a Apple, ela consegue até colocar umas firulas ali que custam muito pouco pra ela, tipo adesivo. Mas cabo, hoje eu tô... parece uma economia, assim, pra aumentar bastante a margem. E ninguém lucra mais do que a Apple hoje no mercado de smartphones. Ela lucra 2/3 do mercado de smartphones. Não é pouca coisa, mesmo tendo 12% de market share. Então,
eu acho que não dá pra comparar a questão dos tablets, pelo menos, porque, assim, tablet Android não vende, não funciona, as pessoas não compram, não tem a experiência de um tablet como o tablet da Apple, né, o iPad com iPadOS. O próprio Barba, outro dia, que é apaixonado pelo iPad, né, que ele tá testando lá, ele pediu também um tablet com Android pra testar e, cara, ele ficou mandando os prints da diferença dos aplicativos feitos para Android no tablet e para iPad. Então, assim, é natural que as outras fabricantes tentem fazer alguma coisa para agregar valor. Elas sabem que o produto por si só tem muitos defeitos, entende? Por isso que eu acho que a comparação não é justa, assim, na questão do que vem na caixa, entende?
Mas, sabe, por isso que eu acho preocupante a notícia... Notícia não, mas o rumor, essa informação de bastidor de que a Samsung pensa em fazer o mesmo. Porque, cara, agora é exatamente o momento em que lá os sul-coreanos podem se diferenciar e falar, não, a gente vai ter carregador. Compre um Galaxy S20 e use o carregador no seu iPhone, se você quiser, porque a gente tem um carregador que presta, um carregador potente e coisa e tal. Mas a Apple vai justamente abrir o caminho para que todas façam isso. E sim, é o que mais deveriam justamente aproveitar para se diferenciar.
Mas é por isso que eu acho que tem um fundo de verdade na questão dos chips do 5G serem mais caros, juntando isso com a questão do lixo eletrônico. E não é porque a Apple é bonzinha ou porque as fabricantes são boazinhas também, mas porque existe uma pressão da sociedade, né, pra diminuir lixo eletrônico. A União Europeia também tá ali pegando no pé nessa questão dos conectores. Então, assim, eu acho que juntando os dois pontos, eu vejo sentido porque também tá vindo de outras fabricantes.
Eu não queria ser fanboy da Apple, mas eu queria inverter o argumento. Talvez o 5G não tenha deslanchado nos Estados Unidos ainda porque os iPhones não têm 5G. Quando tiver 5G, talvez deslanche.
É, a gente tem que levar em conta também que a Apple tem bastante parcerias com operadoras, principalmente nos Estados Unidos, né? Que lá o hábito de consumo na parte de celular é justamente muito ligado às operadoras, né? É muito comum a pessoa ir lá na operadora e comprar o celular lá, não... A gente tem um modelo...
Ainda bem travado o celular,
é inferno. Tem tudo isso. Aqui no Brasil a gente tem um comportamento diferente, né? A gente vai numa loja ou compra por um comércio online e depois a gente coloca o nosso chip, mas em determinados mercados é diferente e tal. E essa parceria de digamos assim, entre Apple e operadoras, pode ter algum tipo de pressão, pode ter algum efeito sobre isso, de repente.
Ainda em relação aos custos, eu só acho legal também colocar para, enfim, colocar aí para todo mundo, que conforme você reduz a caixa, o volume da caixa, tirando esses itens, você ocupa menos espaço no navio ou menos espaço no avião, que custa mais caro, mas acontece. Com isso, a Apple consegue colocar mais iPhone no mesmo lote, no mesmo container, e vai se aproveitando da cadeia de distribuição, também reduzindo o custo. E quando você coloca mais caixas no mesmo compartimento, ou ainda reduz o contrato, você também está emitindo menos gás carbônico, a queima de combustível fóssil, etc, etc, etc. Então, a favor do meio ambiente, tem este argumento que, no caso, funciona muito bem do ponto de vista de redução de custos. Se eles pudessem, eles venderiam o iPhone, sei lá, a granel, mandar só o aparelho, você vai na operadora e pega e vai montando conforme a sua necessidade. Isso não é possível, é uma experiência de usuário péssima, mas seria o mais barato e o mais amigável do ponto de vista do meio ambiente. Então é redução de custos de todos os lados. Mas a que preço para o consumidor final? Essa, no fim das contas, é a minha grande pergunta.
Outro rumor que agitou a semana aqui foi a história de que a Apple poderia unificar duas linhas de MacBooks. Então não existiriam mais os MacBooks Pro e os MacBooks Air, é isso, Riga?
É porque pensa no seguinte, hoje a gente tá com a arquitetura Intel. Então a gente tem os processadores Y da Intel, geralmente eles vão pro Air, porque são processadores de 15 watts, são processadores que economizam bastante energia e nem precisa de ventoinha. Inclusive o Mobilon deve estar com o MacBook Air. Quando ele não tá com 5 mil abas abertas no Chrome, provavelmente ele dá uma olhada no iStat Menus e tem lá a velocidade que a ventoinha tá girando. E muitas vezes vai estar zero RPM.
Ah, então, é bem raro isso, mas tudo bem.
É bem raro. Comigo era mais frequente, mas acontecia com mais frequência. E a gente pensa, putz, mas não tá girando, sabe? É só resfriamento passivo, sabe? Não tem uma ventoinha ali. No MacBook Pro de 16 polegadas, de onde eu tô gravando isso aqui, já é um processador H, que é um processador potente, que tem 6 núcleos, Core 9, etc. E aí, a ventoinha nunca fica a 0 RPM. Ela fica sempre a 1800, quando eu não tô fazendo absolutamente nada e tá 15 graus lá fora. E se você tiver um processador ARM nos moldes da Apple, pensa no seguinte, a gente já publicou um vídeo explicando, né, como seria as nossas expectativas de desempenho, e quando a gente pensa que o iPad Pro faz muitas tarefas melhores que Core i7 de notebook, e o iPad Pro é um troço fininho, de 5mm de espessura e nunca teve ventoinha por motivos óbvios, putz, por que você vai ter um MacBook Air ultra portátil e um MacBook Pro de entrada, por assim dizer, que tenha resfriamento super avançado e tudo mais? Talvez não tenha mais necessidade, né?
Eu acho que o resumo é, se você consegue fazer um MacBook Pro tão fino quanto o MacBook Air, por que você não faria? Então é essa a ideia, que com o Apple Silicon talvez seja possível fazer notebooks mais finos e com menos peças, sei lá, não menos peças mecânicas, mas um pouco menos potentes, talvez, né? Porque não dissipa tanto calor, não precisa tanto. Então, pra que ter duas linhas se você pode ter uma só? E a principal vantagem, né, dos chips com arquitetura ARM é que você poderia colocar múltiplos processadores na máquina e fazer esses processadores trabalharem em cluster, Então, a questão da potência você resolveria dessa forma também.
E aí, com isso que a gente vê de editor de vídeo que coloca lá um trabalho, um projeto para renderizar, e aí sai para tomar um café, o MacBook fica girando lá, quase decolando. Então, isso não existiria por causa do ARM, e aí daria para fazer num MacBook Air, foi o que eu entendi.
É, seria um MacBook só, é um rumor, né? Mas o rumor diz que a Apple mataria os nomes Pro e Air, e seria só MacBook, os novos MacBooks, como ela já fez uma vez e acabou matando também, né? Mas dessa vez seria para unificar as duas linhas. E aí, esse MacBook utilizaria o processador Apple Silicon, como a gente já sabe, né? E dá para fazer um MacBook potente e fino, então não precisa mais ter uma linha Pro. Todos os MacBooks seriam uma linha só. E aí, o que ela faria, sei lá, ter um MacBook de 16 polegadas com mais processadores e mais poder de processamento, e os MacBooks de entrada, que existe até um rumor dentro desse rumor aí, né, que seriam de 14 polegadas e não mais um de 13 polegadas, utilizando menos processador, mas seria ali mais ou menos como é um MacBook Air hoje, só que mais potente por ter um processador ARM.
Eu fico pensando do ponto de vista de lógica do portfólio da Apple. O nome Pro é um nome muito forte. Ainda que eles consigam fazer tudo isso aí do ponto de vista de engenharia e desenvolvimento, ainda assim, quando você vai para o campo do marketing, é sempre bom, né? Você ter vários produtos e conseguir, inclusive, explicar para o consumidor qual é a diferença entre eles. Então, ainda que eles matem o conceito de Air para colocar tudo dessa forma que você falou, eu ainda acredito que a gente vai ver um MacBook ARM e um MacBook ARM Pro para quando tiver mais núcleos e whatever, esse tipo de coisa. Mas assim, eu não acho que o nome Pro deixe de existir, não. Inclusive, a gente viu o AirPods, aí veio o AirPods Pro. iPhone, iPhone Pro. Isso tem um apelo gigante e explica de forma muito simples qual é a proposta daquele equipamento.
Por outro lado, a gente tem aquela, digamos, filosofia tradicional da Apple, que é de simplificar as linhas de produto, né? A gente tem toda aquela história do Steve Jobs, quando ele saiu da Apple, aí depois ele voltou pra Apple, e aí ele viu que tava aquela bagunça, porque tinha um monte de produtos, e vários produtos não faziam sentido, e ele adotou essa filosofia, olha, a gente tem que fazer poucos tipos de produtos e se concentrar neles, né? Então, se a gente levar em conta esse histórico de simplificar, eu acho que faz sentido, porque se você pega um usuário que não tem tanto tem intimidade com o universo da Apple, assim, aí ele entra no site da Apple, ele pode ter um pouco de confusão ali na hora de pesquisar por algum computador, porque ele vai achar iMac, ele vai achar MacBook Pro, MacBook Air e tal. Se você consegue simplificar isso um pouquinho, de repente, você consegue ter um impacto positivo nas vendas. Porque a questão dos processadores ARM no ecossistema da Apple, agora na linha Mac, eu acho que se resume ao fato de que deixa a Apple com mais controle sobre a linha de produção dela, porque a gente tem que pensar o seguinte, a Intel não fabricava processadores desenvolvidos exclusivamente para os Macs. Ela simplesmente fazia lá os processadores dela e a Apple, a exemplo de outros fabricantes, chegava lá e pegava esse processador e adaptava aos produtos dela. Essa lógica se inverte um pouco, porque com um chip próprio, específico para as linhas dela, ela consegue projetar o processador de acordo com o que ela planeja para cada modelo de Mac. Então, se você tem essa amplitude de controle, você consegue, inclusive, direcionar quais tipos de produtos você vai ter. Ou seja, se você vê que pode simplificar, essa simplificação vai fazer sentido não só em custos, porque você desenvolve uma quantidade menor de produtos, mas porque também facilita a assimilação desses produtos pelo consumidor, de repente vale a pena fazer isso.
Alguns diriam que o Steve Jobs está morto e que hoje a linha de produtos da Apple é uma puta bagunça, porque você entra lá no, na página do iPhone, tem lá o 11 Pro, o 11, agora tem o SE, ainda tem o 10R, mas é, basta a gente lembrar que boa parte dessa estratégia de simplificação da linha de produtos da Apple veio do CEO da Apple na época do Steve Jobs, que no caso era o Tim Cook. O Tim Cook sempre foi o cara de otimizar a linha de produção. Então, essa estratégia, ela continua. Pode ser maior a linha hoje a linha da Apple é bem maior, mas naquela época a Apple era uma empresa pequenininha, assim, olha que empresa legalzinha e tal. Hoje ela é a maior empresa de tecnologia do mundo, então ela meio que, ela pode ter uma linha de produtos maior. E aí eu fico pensando também que a Apple, ela já teve aquele MacBook de 12 polegadas que era muito fino, muito portátil, mais do que o MacBook Air de hoje. Só que era ruim. porque tinha um processador, não era nem Core i, era um Core M da Intel, porque a Intel mudou a nomenclatura e ela não queria colocar o Core i3, por exemplo, para processadores ultra baixa potência, né? Então era Core M3, Core M5, Core M7. E o desempenho era ruim, porque tinha uma tela Retina e você tem um processador muito basicão ali que não vai dar conta. Agora ela pode fazer isso. Então é lógico que dá para fazer essa estratégia de, ah, vamos matar o MacBook Pro e vamos colocar tudo só MacBook, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista do marketing, como o Taz falou, é meio, talvez o nome não morra, mas provavelmente a Apple consiga de fato lançar um MacBook super portátil com um desempenho ok e um notebook um pouco menos portátil, mas mais potente do que o MacBook Pro atual, né?
Eu quero saber quando é que a gente vai ter um novo laptop que cabe no envelope. Porque isso aconteceu e se perdeu depois essa ideia, né, da primeira apresentação lá do Steve Jobs. E um outro ponto que eu tinha para trazer sobre isso também é o que falam sobre espaço na vitrine, né, espaço ocupado na vitrine. Conforme você tem muitos aparelhos ou uma variedade, um mínimo de variedade de aparelhos, você consegue expor isso para o consumidor e ok, ainda que ele fique em dúvida, ele vai ficar em dúvida sobre o X, o Y e o Z da sua marca, e não tanto comparando com outros fabricantes. Então também tem mais esse elemento de marketing que certamente o Tim Cook considera nessas horas. O que não pode acontecer é virar o que virou a linha do iPad. Gente, eu acho o iPad tão confuso, porque tem de absolutamente tudo, tudo, tudo. Tem chip A10 misturado com A12, aí pula pro A14Z, A13Z, é uma zona. E aí fica ruim pro consumidor, porque, sei lá, eu trabalho com tecnologia, cubro isso há tempos, e eu acho confuso de explicar para as pessoas. Imagina o cara que está pensando em como vai comprar, qual o iPad comprar lá para ter essas funções todas durante a pandemia. Eu não sei vocês, eu acho tudo muito bagunçado.
É curioso porque a gente está falando de uma linha que não é tão rentável assim, né? Porque, beleza, o iPhone é um fenômeno de vendas, apesar de agora tá caindo um pouco e tal, mas ainda é um fenômeno de vendas. Mas o iPad, digamos assim, que é uma linha de nicho, né? Assim como os tablets em geral são hoje, né, atualmente, eles são um produto de nicho. E aí eu acho que na tentativa de dar relevância ou manter a relevância da linha, aí a Apple tenta atingir diversos subnichos dentro desse universo dos tablets. É por isso que tem tantas opções. Mas realmente fica confuso. Tão confuso que eu admito que também já teve momentos que eu entrei no site da Apple pra ver, opa, peraí, esse iPad é assim ou assado, sabe? Porque você fica meio perdido com tantas opções e configurações e tantos usuários como foco, né? Você vai ter gente que quer algo mais pra entretenimento, gente que quer trabalhar com design, enfim. Então fica um pouco perdido mesmo. Quem sabe nessa coisa da Apple tentar reorganizar a linha Mac e ela também faça alguma coisa com o iPad, mas aí já tô, né, especulando.
É, o rumor diz que ela reorganizaria também a linha dos iMacs. Então não teria mais por que existir o iMac Pro e, enfim, o que eles dizem é que a organização da linha seria pelo tamanho da tela, no caso do MacBook, né? Então não precisa ter um MacBook Pro, mas é intuitivo que um MacBook de 16 polegadas vai ter maior poder de processamento, enfim, memória RAM, disco, enfim, como já é hoje também, né? Então, enfim, não sei o que vai acontecer, como estamos falando, são rumores, mas é interessante fazer esse exercício, né? Porque, pelo menos com os processadores da Intel, não era possível fazer essa questão de colocar vários processadores na máquina. E agora, com o ARM, isso dá pra fazer. E é uma coisa bem legal, né? Porque você consegue mudar a sua linha, não precisa mais ser da forma que a gente tá acostumado. Hoje mesmo tem essa puta confusão. Eu abro o site da Apple e tem lá o MacBook Air, tem o MacBook Pro, aí você olha os preços, e aí tem preço do Air que bate com o preço do Pro, e você fica, mas peraí, qual dos dois é mais potente? Mas será que eu não consigo levar o Air? Mas por que que eu preciso Pro? Aí você olha a velocidade do chip, né? Ah, esse aqui é um Intel de 2.4, esse aqui é de 1.8, sei lá. Então, o 2.4 deve ser mais rápido, né? Então, assim, mudaria um pouco a dinâmica da linha de produtos e fica mais simples. Você só olha, olha, é uma linha de notebooks, você sabe que os notebooks maiores são os que têm mais potência, é mais intuitivo, né?
MacBook, MacBook Pro, MacBook Pro Max, e vocês se virem pra mexer nas especificações depois se quiserem. Eu acho MacBook ótimo.
MacBook SE, que só vende 3 em 3 anos, uma
sem
coisa...
Sem tela retina, o SE.
Ia ser um negócio muito louco. Eu acho interessante essa questão da flexibilidade da arquitetura ARM. É uma coisa que, inclusive, a gente nem falou no episódio dedicado a isso, mas desde junho de 2020, o supercomputador mais poderoso do mundo é ARM. É um supercomputador da Fujitsu. Eles fizeram um processador absurdo ali com 64 núcleos e botaram 150 mil processadores em cluster e virou o supercomputador mais poderoso do mundo, passando qualquer PowerPC, passando qualquer Intel, enfim. Inclusive, PowerPC estava na liderança. Engraçado, né? A gente falando de uma arquitetura que morreu na Apple para transicionar para Intel. Mas PowerPC ainda estava vivo, enfim. E a flexibilidade da arquitetura ARM permite justamente que você coloque vários processadores no mesmo aparelho. Então, putz, o A12Z Bionic, ele não vai dar conta de um iMac Pro 5K Retina, blá blá blá. Ok, mas e se a Apple colocar 10 processadores iguais? Ah, então ele vai dar conta. E a Apple tem essa flexibilidade porque ela está projetando os chips, ela está projetando, lógico, com base na arquitetura ARM, mas ela pode fazer muita coisa que ela não tinha liberdade antes, né? Então, é claro que você já podia colocar múltiplos processadores em computadores, mas isso estava muito restrito a servidores, né? Então, você pode ter 2 processadores Intel Xeon, mas num notebook, não. Num iMac, talvez não. Agora você pode, né? Agora a Apple conseguiria.
Vou aguardar o dia onde vai ser possível plugar o seu iPhone no seu MacBook pelo cabo USB, tipo C, e colocar os dois em cluster pra renderizar um vídeo quando você precisar acelerar.
Olha finalmente. Só, celular modular, versão século XXI agora.
Aí vai sim eu me sentiria no futuro, hein?
Finalmente vamos poder fazer download de um processador novo. Nossa, eu tava esperando tanto por isso.
Eu tô esperando os malware que vão começar a fazer o mining de Bitcoin, mas com o seu celular ligado no computador. Não duvido que isso aconteça também.
Essa parte do supercomputador é interessante porque, por muito tempo, quando o pessoal, alguém tenta explicar a diferença entre um processador ARM e um x86, né, que é o padrão da Intel, geralmente o pessoal fala o seguinte: olha, o ARM, ele tem instruções mais simples e, por conta disso, ele aquece menos, porque ele tem uma demanda, é uma complexidade menor. Enquanto o x86, ele é um pouco mais avançado em termos de desempenho, mas ele gera a questão do calor, por isso que você tem que ter uma ventoinha, você tem que ter cooler, etc, no seu computador. Óbvio que isso é uma explicação muito simplificada, né? Se a gente pegar o exemplo do supercomputador, entra nessa questão que o Riga falou da flexibilidade. Então você consegue colocar configurações muito distintas, você consegue montar um projeto próprio a partir disso, evidentemente que pagando o licenciamento para ARM e tudo mais, mas você consegue montar uma coisa muito personalizada, digamos assim, muito customizada. Se meio que essa palavra customizada não é muito legal, mas enfim, deu para entender a ideia. Então, quando você consegue pegar essa flexibilidade para escalar o desempenho, aí você consegue realmente ir para coisas como supercomputador, ou então você criar uma workstation que vai ser focada, por exemplo, em renderização de vídeo. Você consegue lidar com tarefas de inteligência artificial, que é uma coisa que está crescendo muito hoje em dia. Você pega empresas como a própria Intel, que está trabalhando nisso, Nvidia, enfim, várias empresas estão correndo atrás disso, e a arquitetura ARM aparece como uma opção justamente pela questão da flexibilidade. Então, aquele argumento de que o ARM é mais econômico porque aquece menos, mas também tem um desempenho sofrível, digamos assim, isso já caiu por terra. Fazia um pouco sentido essa argumentação porque, por muito tempo, chips ARM apareciam em produtos mais simples, por exemplo, como um processador do painel do seu carro, por exemplo, ou de uma TV, mas hoje já é...
Não precisa nem, não, isso é muito avançado. Tem mouse com processador ARM.
É, exato, né? Mas é isso porque a gente tá pegando uma variação da arquitetura, né? Você tem... É uma coisa muito ampla, então você consegue realmente flexibilizar o desenvolvimento, tanto para trabalhar numa coisa bem compacta, que é o caso do iPhone, ou algo menor, de repente um Apple Watch, por exemplo, tanto quanto um supercomputador. E por isso que faz bastante sentido a Apple seguir por esse caminho, porque é aquilo que eu falei, se ela tem flexibilidade, ela tem mais controle sobre a linha de produção. Se ela tem mais controle sobre os processos de produção, ela tem uma visão maior do que está acontecendo ao redor dela, e aí ela pode decidir o que ela vai fazer, se ela vai aumentar a linha de produto, diminuir, etc. Então, eu acho que a gente está começando a assistir um certo começo de crise para a Intel, digamos assim.
Ô Alecrim, e me chama a atenção esse monte de possibilidades que você colocou, porque na parte de inteligência artificial, já que dá para tochar chip de todo tipo, sendo eles os responsáveis lá pelo projeto e tal, fico pensando, pô, então daria para ter um chip com inteligência artificial no próprio chip, não exatamente um a nível de software, mas que sirva especificamente para quem trabalha com música. E aí vai ter um desempenho, sei lá, 30% maior na hora de gravar o seu áudio. E aí a Apple vai lá e faz um MacBook que traz esse módulo. E aí tem um para renderização, tudo trabalhando com inteligência artificial, mas de renderização para produção de vídeo. Isso seria algo muito diferente do que a gente tem hoje. Temos computadores de propósito mais geral, e se eles fizessem isso tal qual fazem a inteligência artificial nas fotos do iPhone, ou tal qual fazem o chip de segurança que tem no iPhone, que tem lá no Touch ID do Mac, etc., pô, isso pode ser uma vantagem competitiva absurda. É meio que você compra o seu computador e já diz, ah, mas eu quero com esse chip aqui que tem essa função extra, foi produzido dessa forma, criado dessa forma, então vou ter um ganho maior no, na minha atividade profissional. E se não quiser, também faz os MacBooks simples, com ARM, sei lá, pra concorrer com o Chromebook.
Porque daí a gente tá falando de simplificar a linha, isso aí complicaria mais ainda, né?
Não. Até porque a Apple já faz isso. É claro que não fica muito no nosso radar, porque a gente fala de consumidor normal, né? Mas a Apple tem a placa Afterburner, por exemplo, que você consegue colocar no Mac Pro. E é uma placa super específica para você aumentar a velocidade da renderização de vídeo ProRes no Final Cut Pro 10, entendeu? Não é uma placa de vídeo, não é um processador super potente que você pode fazer outras coisas. É uma placa para fazer isso e ela custa R$20 mil. Então, assim, talvez a Apple até consiga vender módulos específicos para determinados públicos se tiver um público para isso, né?
Ah, entendi. Então, vocês estão falando do momento de fechar a compra, você selecionar módulos adicionais. Não seria uma coisa tipo, ah, esse MacBook é pra músicos, esse é pra artistas.
Sim, quem sabe.
Ah, entendi.
Poderia ter. Viria com isso, é.
E a gente sabe que a Apple adora vender acessórios, adora vender coisas extras pro seu produto principal, porque assim ela ganha mais dinheiro. Então, e ela sabe fazer isso muito bem. Poucas empresas conseguem fazer a mesma coisa, então não é impossível que isso aconteça.
Até porque a gente tem um conceito de coprocessador que se encaixa nisso, né? Então você tem o processador lá principal, se você quer incluir alguma atividade específica, alguma função específica para aquele equipamento, você pode colocar um coprocessador que lida com isso. Esse coprocessador pode lidar com processamento de vídeo, processamento de áudio, que é uma coisa que está ganhando muita força, né? Porque tem gente que está querendo som com mais qualidade e tudo mais. Você pode ter algo focado especificamente para identificação do usuário, que nem o Tarso citou. Você pode ter algo para identificar o seu rosto, né? Da autenticação biométrica. Quer dizer, você consegue ter essas vertentes também, né? E aí a parte interessante que é essa. Você pode ter um chip principal e à medida do que for necessário, você vai complementando esse chip com processadores e algo desse tipo. Então, é uma ideia que faz bastante sentido e que eu acho que vai ganhar força com o tempo, assim. Eu acho que, de repente, a gente vai ter, digamos, essa opção de incrementar talvez não um celular, um tablet, mas um computador, e de repente você pode incrementar com esse tipo de recurso. Mas isso, né, novamente especulando.
Para a gente fechar esse episódio, então, essa semana rolou uma treta aí entre fintechs e Caixa Econômica relacionado ao auxílio emergencial, né, Taz? E aí ficou um negócio de a fintech bota a culpa no banco, o banco coloca a culpa nas fintechs, aí a fintech fala que não vai se pronunciar. O que aconteceu, de fato?
Olha, tudo começa com um sumiço de dinheiro do Nubank, que é o banco digital queridinho aí de muita gente. Era segunda-feira e no Twitter o pessoal assim postando print falando: não, meu dinheiro sumiu, cadê meu dinheiro? Socorro, devo tirar a grana do Nubank antes que suma na minha conta também? E tá, isso chamou muita atenção, porque, né, não é normal isso acontecer. O dinheiro sumir da sua conta, em muitos casos é roubo, inclusive. Daí, o que aconteceu depois foi que o Nubank responsabilizou a Caixa por essa situação. Nubank disse que a Caixa tinha feito uma lista de um monte de estorno que precisava ser devolvido e o Nubank começou a devolver para a Caixa. Mas, durante esse procedimento, o Nubank percebeu inconsistências no que seria a lista da Caixa. E aí travou esse procedimento. E, além disso, o Nubank depois devolveu, restaurou, ressarciu todos os consumidores e disse que estava guardando informações complementares da Caixa. Então, o Nubank responsabilizou a Caixa. Mais ou menos nesse mesmo período, também houve uma situação com o PicPay, As pessoas tentavam pagar um boleto pelo auxílio emergencial para colocar isso como crédito na conta do PicPay, mas estava dando problema. E estavam reclamando também nas redes sociais e o PicPay responsabilizou a Caixa. Então temos duas fintechs responsabilizando a Caixa por essas confusões todas aí. Daí aconteceu o seguinte, a Caixa mandou uma nota dizendo que sobre os relatos de intercorrências nos pagamentos e transferências do Caixa Tem, não foram identificadas falhas nos sistemas internos do banco. Então a Caixa devolveu a responsabilidade para o PicPay e para o Nubank. Daí, nessa história toda, eu comecei a acompanhar com mais afinco a situação do Nubank. E eu apurei que houve um ofício. Teve um ofício da Caixa para o Nubank solicitando esse estorno, então confirmando essa informação. Fui atrás da Caixa novamente para saber o que eles tinham a dizer em relação a esse ofício. E há uma resposta que ela é muito definitiva aqui. Abre aspas. A Caixa esclarece que não realizou contato com o Nubank solicitando estorno de boletos. O banco reforça que cumpre rigorosamente as práticas de mercado relativas ao processo de compensação de liquidação e destaca ainda que nenhum cliente foi ou será lesado, fecha aspas. Então a Caixa voltou a colocar aí essa responsabilidade no colo do Nubank, e aí o Nubank disse que não ia mais comentar o assunto. Então, no fim das contas, a gente não sabe quem está falando a verdade. Do ponto de vista de apuração jornalística, esses são os elementos que nós temos. O Nubank devolveu a grana para todo mundo, a gente não tem relato de novos descontos e estornos sendo processados, mas ficou uma crise de credibilidade enorme. E o pior é que essa crise de credibilidade não tem pai. Ninguém sabe se é a Caixa ou se é o Nubank. E nisso as pessoas, por exemplo, estão me perguntando, e aí, eu cancelo a minha conta no Nubank? Eu paro de colocar dinheiro lá? De quem é a culpa? Meu dinheiro pode sumir de novo? E cara, é um negócio que, principalmente por causa da CBN, eu tô acompanhando muito o setor bancário. E é uma confusão, é uma zona, não tem transparência, você não consegue checar lá o ofício, o Banco Central. Desde a história lá do WhatsApp pagamentos, a gente vê que o Banco Central poderia ter uma transparência muito maior, mas não tem. E além disso, tem ainda os torcedores de banco, né? Tem fãs do Nubank. Descobri que existem também os haters do Nubank, eu não sabia que eles existiam. Falando, banco é tudo igual. E no fim das contas, ninguém sabe. A real é essa.
Isso é bem 2020, né? Agora você ter fanboys de banco, fanboy torcendo para um banco, né? Mas, enfim, tirando todo o mérito dessa questão, enfim. Eu acho que talvez, eu sou uma pessoa que acredita muito no bom senso das pessoas e das empresas, né?
Ai.
E talvez eles nem saibam quem está realmente errado, né? Talvez estejam batendo cabeça, porque o que a gente tem de um relato de uma fonte dentro de uma fintech é que no sistema acontece o seguinte, a fintech ela faz a requisição de débito para a Caixa, mas aí o sistema da Caixa não responde ou ele dá algum erro. Só que mesmo dando o erro, o sistema da Caixa debita o valor e ele não devolve o dinheiro depois de dar o erro. Então o que acontece é que o sistema dá o erro, a ordem está trocada, entendeu? Então se dá o erro, tem que devolver ou tem que cancelar a operação, mas ele debita e não volta o dinheiro. Então o sistema tem algum problema, assim. Então talvez isso esteja acontecendo e aí nem as fintechs, nem a Caixa saibam exatamente onde que tá o ponto, assim, o que que tá acontecendo, qual processo, o que que foi programado errado ali.
Eu acho que nessa história aí não tem ninguém que saia como inocente, porque, beleza, vamos supor que realmente aconteceu um problema lá na Caixa, que essa história toda começou lá na Caixa, mas, por exemplo, se você pegar o problema do Nubank, teve gente falando, olha, eu percebi que o meu dinheiro tinha sumido da minha conta e depois de 5, 6 horas é que eu recebi um e-mail do tipo. Um e-mail do Nubank reportando, olha, fizemos um débito aqui porque teve questão de conta duplicada, não sei o quê. E, obviamente que se você não avisa isso com antecedência, você vai gerar pânico. Você imagina, você tem lá seu dinheiro some da sua conta de uma maneira repentina.
É dinheiro de auxílio emergencial ainda.
Pois
né?
É, eu vi casos lá procurando no Twitter, por exemplo, gente falando, gente, eu tava precisando desse dinheiro pra comprar remédio, sabe? São coisas, a gente tem que lembrar que tem muita gente que realmente depende desse dinheiro para coisas básicas, então não pode simplesmente sumir de uma hora para outra. E aí, depois o Nubank foi lá, de fato ressarciu o pessoal, depois explicou melhor, eles fizeram até uma postagem lá no Facebook explicando resumidamente o que aconteceu e pedindo desculpas, mas é inegável que teve uma falha de comunicação por parte deles, até porque tinha muita gente que entrava em contato com eles por chat ou e-mail e recebia uma resposta padronizada ou, a pior parte, o atendente não sabia o que estava acontecendo também. estavam completamente perdidos. Aí, imagina a situação de pânico. Não é por acaso que eu vi duas ou três pessoas lá no Twitter falando, cara, e não aconteceu nada na minha conta, mas eu vou tirar meu dinheiro daqui por via das dúvidas. Óbvio, né? Você fica com medo, então...
A comunicação do Nubank não foi das melhores, porque eles começaram a responder de forma individual no Twitter, mas ainda não tinham... Eles não tinham um posicionamento. E isso demorou pra chegar. E, assim, além desse ponto, teve quem me perguntasse, tá, mas o Nubank começa a devolver os estornos pra caixa e tirar o dinheiro das contas das pessoas sem perguntar, sem verificar. E nisso, o Nubank diz que é uma prática de mercado por boa fé. Se um banco tá solicitando, você vai lá e devolve. Mas, pô, se isso tá acontecendo agora, será que já não aconteceu antes e a gente não ficou sabendo? Se já aconteceu antes, por que deixaram acontecer de novo e ninguém começou a checar isso de forma mais intensa e não simplesmente, ah, pediu, a gente tá devolvendo aqui a grana? Fica muito difícil responsabilizar. A gente não sabe quem é o responsável por essa situação toda, corresponsáveis, né, na ponta de cada um. Agora, salta aos olhos ainda o quanto os sistemas da Caixa não estavam preparados para a demanda de auxílio emergencial, FGTS fora de época, e todo santo dia tem reclamação, o sistema tá ruim, o Caixa tem, fica lá em filas gigantescas, muito longas, as operações não acontecem, então isso gera um efeito dominó. E o que eu tenho dito é, a Caixa tem que melhorar, tem que aumentar os investimentos em tecnologia bancária para dar conta do recado, porque assim, eu lembro de ter entrevistado o vice-presidente de TI da Caixa, no começo da pandemia. Pelos meus cálculos aqui de home office, já vai fazer 4 meses que a gente tá nessa situação, e não melhora. Todo dia são os mesmos problemas, todo santo dia. Então, sei lá, a impressão que dá é que a Caixa gera um efeito dominó que acabou afetando empresas muito amadas e inovadoras. E a dúvida é qual vai ser a próxima vítima dessa situação toda. E no caso do Nubank, será que o Nubank vai voltar a debitar caso a Caixa supostamente traga uma lista correta dessa vez? Nubank deveria avisar antes de debitar? Ele deveria fazer ali, sei lá, mandar uma notificação dizendo que aconteceu essa situação e que tem que devolver por questões legais e tal? Nesse ponto de vista da comunicação, faltou ter transparência também, de você ser avisado que tem alguém mexendo na sua conta por uma crise lá com o outro banco e tal, mas eu acho que isso foi o que mais decepcionou os fãs do Nubank, porque de repente o dinheiro sumiu no momento de necessidade.
É, e fora que a gente tem que levar em conta também que teve gente que não recebeu dinheiro da Caixa de nenhum tipo e teve também esse débito, né? A Caixa argumentava assim, olha, você solicitou um boleto lá e era pra receber, vamos supor, R$600, você recebeu 1.200, e aí tem que devolver 600. Mas aí teve gente que teve esse valor descontado, mas não teve nenhum recebimento da Caixa Tem, não teve nada disso. E aí você já começa a ver que tem outro problema, que é uma falha de sistema. Porque beleza, se tem algo relacionado com a Caixa e envolve os usuários que pegaram o dinheiro da Caixa Tem, beleza, já não é aceitável esse tipo de problema, mas você pelo menos tem uma ideia do que aconteceu, né? Você tem um começo. Agora, se isso envolve usuários que não tem nenhum vínculo com esse tipo de operação, já é uma falha sistêmica e uma falha grave, né? Porque tá movimentando dinheiro. Pra isso dar uma abertura pra um problema maior e de repente uma invasão, alguém que consiga manipular os sistemas do Nubank, esse é um precedente perigoso. Então, além da questão da falha da comunicação, você tem uma desconfiança com relação à segurança das operações do Nubank. É por isso que as coisas têm que ser feitas com o máximo de transparência. Então, eu acho que se o Nubank for uma empresa séria realmente com essas questões, eu acho que eles vão levar isso como uma lição aprendida, sabe? Eles vão desenvolver processos para que quando isso aconteça, melhore a comunicação, melhore os aspectos de segurança e eventualmente a fase de testes também, né? Porque quando você faz um procedimento como esse que envolve vários usuários, vários clientes, é prudente fazer um teste antes, né? Para não ter esse tipo de divergência, de pegar usuários que não tem nada a ver com a história.
Eu conversei com uma fonte desse setor bancário e ela me disse que o não vamos comentar do Nubank, provavelmente numa instituição séria, significaria que eles estão fazendo agora uma auditoria interna para trazer todas as provas e argumentos e elementos para novamente poder responsabilizar a Caixa. E se não encontrarem isso, essa auditoria apontar que de fato foi um problema dentro do Nubank, aí você já não atualiza o seu statement. Você diz que não vai mais comentar, assume o prejuízo, né, já que o dinheiro foi devolvido para os clientes, e fica por isso mesmo, o que é de novo o ponto da transparência do setor bancário. E uma outra pessoa me falou, só para fechar aqui, isso é interessante da gente colocar, que, cara, como o sistema de pagamentos brasileiro e o sistema bancário brasileiro Assim, é tudo colado com durex. As pessoas desenvolvem lá, os profissionais desenvolvem os sistemas, integram. E é bem na base do, dessa vez funcionou, não mexe mais. É assustador. Porque nos Estados Unidos a gente vira e mexe, ouve falar de ataques lá, o power grid. E aí desliga determinada região do ponto de vista de eletricidade e tal. Volta para esse ponto seu, Alecrim, de um ataque coordenado que acaba destrambelhando esses sistemas que estão muito mal integrados e, no fim, você é um país que para de funcionar, porque as suas finanças, né, a sua economia depende dessas transações digitais. E é importante, então, a gente observar todas as discussões que estão rolando em relação a Open Banking e em relação ao Pix, porque isso deve ajudar a começar a solidificar melhor a situação. Mas no momento, teve uma pessoa que me disse, olha, eu não sei como a gente não teve crises maiores até agora, porque realmente é tudo na base da magia. A magia de Harry Potter é o que segura esses sistemas aí funcionando.
É, a gente tem um monte de sistemas que foram feitos há décadas, tá tudo feito em COBOL, ninguém mais sabe COBOL, então todos os programadores que desenvolveram já morreram. Tá funcionando, passou por várias Copas do Mundo, passou pelo bug do milênio, não deu pau até agora, então deixa assim, não mexe, e a gente faz uns remendos aqui e tal, e vamos ver no que dá, né? E aí, é o que acontece.
Acho que eles foram instalar o Service Pack 2 do Windows XP e deu isso.
Meu Deus!
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Conta pra gente as suas ideias, a sua raiva dos carregadores, né, que talvez não venham mais nas caixas dos aparelhos aí, dos smartphones. tecnocast@tecnoblog.net ou pelo Twitter, comenta lá com @tecnocast, #tecnocast ou entra na comunidade pra gente debater lá. Todo mundo vê as postagens também. Se você quiser continuar o papo com a gente em todas as redes sociais, eu sou @mobilon,
@paulo_riga,
@ealecrim,
@tassius, T-H-A-S-S-I-U-S, e também estão todos convidados para acessar o techtudo.com.br.
Maravilha, esse episódio fica por aqui, a gente volta com outro semana que vem. Até lá.
Tchau.
Falou.
Valeu.
Este podcast foi editado pela Maremoto.